Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as transformações naquilo que a gente chama de sociedade industrial e focar um pouquinho mais na tão falada sociedade da indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, como alguns pensadores, alguns teóricos já têm se referido, né, a essa indústria 4.0, essas transformações recentes na nossa sociedade. Bom, quando a gente fala de sociedade industrial, a gente está falando da sociedade que se conforma, né, que se delineia a partir da Revolução Industrial, lá no século XVIII, né? E as diversas mudanças, as diversas transformações dentro desse processo de Revolução Industrial, né? Em geral, a gente usa ali, né, algumas fases da Revolução Industrial, ou Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial, né, e agora chegando na Quarta Revolução Industrial. É claro que também isso também não é muito consenso, né, entre todos os pensadores, historiadores, sociólogos, enfim, que discutem, né, as revoluções industrial, né, o que definiria a primeira e a segunda, mas de uma forma geral a gente pode falar em alguns momentos, né, dessas transformações mais importantes da sociedade industrial. Então, a partir da primeira Revolução Industrial, né, aquela de 1750, 1760, a gente tem a adoção da produção mecanizada. Então, lá no século XVIII, a gente tem, né, o advento da máquina a vapor que transforma a maneira de se produzir mercadorias. De uma produção manufatureira para uma produção industrial, mecanizada. Ou seja, a máquina a vapor, né, ela transforma o ritmo de produção, a quantidade de produção, né, ela leva a um processo de padronização da produção, né, tudo isso revoluciona a sociedade, né, principalmente porque dá o salto necessário para o desenvolvimento do capitalismo, né, de base industrial, tá? No século XIX, no finalzinho do século XIX, né, já na segunda metade do século XIX, na passagem para o século XX, nos primeiros anos do século XX, a gente tem um outro salto de transformação tecnológica, né, na produção industrial, que vai levar aquilo que a gente chama de produção em massa. Então a gente vê ali, depois já no século XX, a adoção do Fordismo, Taylorismo, né, aquele modo de produzir em massa, e tudo isso só foi possível com o advento, né, de novas tecnologias, de novas fontes energéticas para a produção industrial. E aqui a gente fala especialmente da eletricidade e do petróleo como fonte energética e como matéria-prima também para essa produção em massa. Então a gente já está vendo aqui uma segunda grande transformação da sociedade industrial, que alguns vão chamar de segunda fase da Revolução Industrial. Finalmente não, né? Mas num terceiro momento, nós temos o processo de automação, né? Isso já nos anos 60, 70 do século 20, né? Com um avanço tecnológico da computação, da microeletrônica, da robotização, né? E a produção industrial passa para um novo patamar, né? Um patamar de uma produção cada vez mais automatizada, né? Robotizada, informatizada. É nesse momento, né, de automação, nos anos 60 e 70, que a gente tem aquilo que a gente chama de reestruturação produtiva. Para lembrar que existe aqui nesse canal falando sobre reestruturação produtiva, que é uma transformação no capitalismo para produzir de acordo com a demanda, uma produção flexível e uma produção extremamente automatizada, né? Então, essas três, né, transformações foram muito importantes para a gente chegar no momento atual da produção industrial, da sociedade industrial, que é o que os especialistas vêm chamando de indústria 4.0. Nos últimos anos, né, na última década especialmente, a gente tem o avanço técnico, científico aplicado à produção industrial, né, tem transformado de forma bastante importante a produção industrial, né? A gente está vendo aqui, a gente está vivenciando um momento de digitalização da vida social, né? Ou seja, cada vez mais estamos dependentes, né, das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né? E isso tem um vínculo direto com a produção industrial, né? Nós vemos também agora, né, os supercondutores, o 5G, 6G e a inteligência artificial fazendo parte do nosso universo, fazendo parte da nossa sociedade de forma cada vez mais intensa, certo? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando dessas tecnologias: inteligência artificial, 5G, 6G, supercondutores, né? Essa a internet das coisas. Então, cada vez mais os equipamentos, né? Esses equipamentos que a gente usa no dia a dia vão se tornando cada vez mais inteligentes, né? Dotados dessas inteligências artificiais, como as Smart TV, smartphone, smartwatch, né? Então, agora tudo é inteligente, tudo é conectado, tudo depende, né, dessa tecnologia de informação e comunicação da internet, né? Então, esse é o grande salto de desenvolvimento, de transformação dessa chamada indústria 4.0. Né? Então a gente tem um avanço no processo de automação, esse processo de automação que já tinha se iniciado lá nos anos 60, 70, com a robotização, a microeletrônica, vai se acentuando com a adoção da inteligência artificial e dessas novas tecnologias. Né? Isso levou, inclusive, né, leva constantemente, né, à emergência de um debate muito interessante, né, sobre esse processo de automação e esse incremento tecnológico, né? Lá nos anos 80 ainda, né, com a primeira onda, né, de automação da produção, se alguns autores, né, alguns sociólogos, filósofos, diziam que a gente estava entrando numa sociedade pós-industrial, ou seja, né, a nossa sociedade ela não estaria mais tão fixada assim na produção industrial. Isso tinha a ver com o processo de reestruturação produtiva, com o fato da produção não ser mais uma produção em massa, em larga escala, mas uma produção flexível. Mas com o tempo foi se percebendo, né, que a produção industrial ainda é importante, porque a mercadoria ainda é um elemento central na sociedade capitalista. Para se produzir mercadoria precisa ter produção, certo? Por mais que seja uma produção flexível, uma produção descentralizada, que seja uma produção robotizada, de forma com adoção de automação, robotização, enfim, mas continuamos vivendo numa sociedade industrial, uma sociedade que produz mercadorias, tá certo? Uma outra discussão que vem à tona também quando a gente fala de automação, e agora cada vez mais, né, com esse processo acentuado de automação da produção, é uma perspectiva, né, de uma automação total da produção. Ou seja, né, existe ali uma discussão se esses avanços tecnológicos vão levar a um processo de automação total da produção industrial. Uma produção que não tenha mais o elemento humano, o trabalhador, né, envolvido na produção, vai ser uma produção totalmente automatizada, né? Já se fala muito em robôs que produzem outros robôs, então você já está eliminando, né, esse fator humano da produção. E aqui o que eu gostaria de propor é justamente a gente pensar um pouco sobre essa questão, essa possibilidade de automação total, né? E se realmente é possível pensar numa produção de mercadorias sem o fator humano. Tá? O que a gente precisa pensar quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, né, e desse desenvolvimento tecnológico aplicado à produção industrial, é que os avanços na tecnologia, os avanços científicos, eles são um processo desigual. Desigual quando a gente toma, né, leva em conta a totalidade do planeta. A gente tem diversas regiões, diversos países no planeta e a gente percebe que os avanços tecnológicos não são iguais em todos os lugares. Ou seja, a produção é um processo de avanço, de desenvolvimento tecnológico que é extremamente desigual. Essa desigualdade no avanço tecnológico, ela reproduz, ela é sintoma, né? Ela é uma consequência, mas ela também reproduz as desigualdades econômicas e sociais que existem na sociedade capitalista, né? Então, quando a gente observa o avanço tecnológico, e dentro desse avanço tecnológico, né, a emergência dessa indústria 4.0, a gente percebe que existe ali uma reprodução dessa desigualdade econômica inerente ao sistema capitalista e uma reprodução da dinâmica de dependência econômica, porque não basta ser desigual. Também nós percebemos que na sociedade capitalista, aqueles que estão em posição de inferioridade, né, posição subalterna, né, nas relações econômicas, têm também uma relação de dependência com os países centrais do capitalismo. Quando a gente fala de tecnologia, isso também é muito importante, né? Por isso que a gente precisa pensar a tecnologia, o desenvolvimento técnico e científico, como um aspecto, né, que está diretamente relacionado com a estrutura política e social da sociedade capitalista. Então não dá para a gente pensar num desenvolvimento científico e tecnológico sem pensar também num desenvolvimento político, econômico e social da sociedade como um todo, né? Outro elemento que é fundamental, que a gente precisa ter em mente, é que só existe desenvolvimento científico e tecnológico porque ele é comandado, de certa forma, pelas classes dominantes, pelo capital, pelos interesses do capital, né? Afinal de contas, o investimento em ciência e tecnologia depende de muitos recursos, e esses recursos vêm do próprio sistema capitalista. Quando a gente observa essa relação desigual de desenvolvimento, né, científico e tecnológico, a gente precisa observar isso inserido nessa dinâmica de desigualdade econômica e social que existe no planeta com a hegemonia do sistema capitalista. A gente tem que pensar o desenvolvimento tecnológico inserido naquilo que a gente chama de divisão internacional do trabalho, em que países, né, ou regiões do planeta cumprem algumas funções bastante específicas na produção capitalista mundial, né? Então a gente tem algumas regiões e países do planeta que são especializadas em produzir matérias-primas, né, commodities, produtos agrícolas, extração de minério, né? Enquanto outros vão desenvolver tecnologia de ponta, né? Vão estar ali na linha de frente, né? Puxando todo o desenvolvimento científico e tecnológico, tá certo? Quando a gente pensa nos impactos do avanço tecnológico, dessa indústria 4.0, da inteligência artificial, do 5G, enfim, tudo isso aplicado à produção industrial, a gente tem que pensar que o impacto disso é diferente, é desigual, né, nas diferentes regiões do planeta, né? O impacto de uma tecnologia de inteligência artificial aplicada à produção industrial nos países centrais do capitalismo pode ser muito positiva. Por outro lado, ela pode ser extremamente negativa na periferia do sistema, né? Se a gente pensar aqui vou falar aqui, por exemplo, da produção de chocolate, né? A Suíça é uma grande produtora de chocolate, que tem ali os melhores chocolates do mundo. Você pode ter um incremento tecnológico na produção de chocolate, que vai aumentar a produtividade, vai reduzir custo, enfim, né? Mas isso não vai mudar em nada, ou se mudar, pode mudar para pior, a situação dos países que são fornecedores do cacau, que vão fazer o chocolate suíço. Afinal de contas, a Suíça não planta cacau, né? Todo o cacau usado na produção de chocolate suíço vem de países da África e da América do Sul, né? Especialmente da África. E lá a colheita do cacau continua sendo manual, continua sendo dependente do trabalho humano diretamente ali naquela produção agrícola, certo? Então o impacto da tecnologia, ele é extremamente desigual também quando a gente observa essa divisão internacional do trabalho, né, em escala global, certo? O que eu gostaria de reforçar, né, é que a gente pensar em tecnologia, em avanço tecnológico, né, nessas transformações da sociedade industrial e dessa indústria 4.0 ou a quarta fase da revolução industrial, é que não adianta semear grandes ilusões de que a tecnologia irá promover, né, a redução das desigualdades sociais. Se a tecnologia faz parte da sociedade, se o desenvolvimento tecnológico está diretamente relacionado com a estrutura política e social e a estrutura econômica dos países, né, ela tende a reproduzir as desigualdades e não eliminar. Né? Quando a gente observa, por exemplo, os dados de investimento em ciência e tecnologia, né, a gente percebe uma discrepância muito grande entre os países centrais do capitalismo, Estados Unidos, Alemanha, e os países da América do Sul. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, a Argentina e o México são os países da América Latina que mais investem em ciência e tecnologia. E ainda assim a gente está muito distante dos países que estão na ponta do desenvolvimento tecnológico e científico, como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, China. Então, esse abismo que separa, né, os países centrais do capitalismo e os países da periferia do capitalismo também pode ser demonstrado pela diferença, né, pela desigualdade no desenvolvimento científico e tecnológico e na relação de dependência tecnológica. Países da periferia do sistema capitalista são dependentes tecnologicamente dos países centrais. E isso reproduz uma dinâmica de dependência econômica, né, reproduz a desigualdade existente no sistema. Bom, essa é a reflexão que eu gostaria de propor, pensar um pouco essa indústria 4.0, todos esses avanços da ciência, né, aplicados à produção industrial, como também um aspecto, pensar os aspectos políticos por trás disso, né, como que esse desenvolvimento reproduz, né, perpetua uma situação de desigualdade entre os países e entre as regiões do planeta. É isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Thank you.